Mata bicho. Olá, bom dia, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade por Filipe Reis, porta-voz da Comissão Política Distrital de Coimbra do PAN. Eu sou a Miriam Lopes, fique por aí. Antes da primeira rubrica deste Mata-Bicho e no seguimento da síntese informativa que acabámos de ouvir, gostaria de colocar já uma questão ao nosso convidado, ao qual eu desejo já um muito bom dia e agradeço mais uma vez por estar connosco aqui em mais um programa da RUC. E eu perguntava-lhe, ouvimos há pouco na síntese então que está a ser preparado um novo regulamento municipal do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia. E este projeto de regulamento, conforme se pode ler na notícia da Câmara Municipal, estabelece medidas de apoio e promoção do controlo de reprodução de animais de companhia através da esterilização gratuita de canídeos e felídeos e os termos e condições de atribuição de vales a famílias carenciadas residentes no município, detentores desses animais. E o que eu lhe perguntava é qual é a importância deste regulamento e destas novas medidas que supostamente serão aplicadas, que estão agora a ser apresentadas.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Este regulamento, na ótica do PAN, é da maior importância, não só pela causa animal e pelo bem-estar dos animais, mas porque, e em dois vetores, tem uma grande influência sobre as pessoas. E que esperamos, estamos curiosos com a... e expectantes com a apresentação da versão inicial do regulamento, que depois há de ir a consulta pública e naturalmente que daremos o nosso contributo, mas diria que na ótica dos animais é inquestionável e tem um duplo impacto. Por um lado, uma proporção crescente, um número crescente de cidadãos tem animais de companhia. E independentemente da situação económica, há toda uma série de condicionantes, desde da mobilidade com os animais, locais de lazer, acesso, etc. Depois há uma outra faceta muito importante que tem a ver com as questões económicas. Muitas vezes os animais, nomeadamente com pessoas mais idosas, são a única companhia das pessoas. E que quando adoecem ou para fazermos alimentação, etc., é um problema dramático. Aliás, há algum tempo, e na sequência da polémica do PAN ter apresentado aquilo que a comunicação social apelidou de SNS dos animais, veio um conhecido psiquiatra de Coimbra, que fez um artigo muito interessante nas Beiras, dizer que na ótica da saúde mental humana era muito, muito importante a questão das pessoas que... isso muitas vezes é um drama com as pessoas, mas tem sempre o SNS, quando é com um animal, uma pessoa idosa que vive da sua reforma e cuja única companhia é o animal e que não terem como socorrer. Numa altura de crise que se vem sucedendo, foi a crise da dívida soberana, a seguir veio o Covid, agora veio a inflação e a guerra, portanto, já é uma crise contínua e que se reflete, portanto, esperamos que, nomeadamente na questão das famílias mais carenciadas, haja esse apoio, o facto de haver um regulamento estabiliza e até no próprio aproveitamento das medidas que são tomadas a nível nacional de apoios, depois... quando esses apoios começaram a ser aprovados por iniciativa do PAN, mas por aprovação naturalmente do Parlamento, que inicialmente se questionava que as quantias eram suficientes e nos primeiros tempos sistematicamente não foram aproveitadas por dificuldades de aplicação prática depois no terreno, penso que o regulamento será um importante contributo. Mas depois há um outro aspecto, e que aí estamos mais receosos, que tem a ver com os animais abandonados, com os animais sem dono. que aqui claramente é um problema duplo, quer da ótica dos animais, quer na ótica dos cidadãos, gostem ou não gostem de animais. Depois temos temos sobretudo dois tipos, são as colónias de gatos, que até porque é legal fazer o programa sede, de capturar, esterilizar e devolver ao local, não é tão fácil, nem está previsto na lei a questão dos cães. E depois formam-se matilhas. E isto há em várias zonas da cidade. Penso que foi público recentemente casos de envenenamento, de conflito, e esperamos que esteja previsto. Se não tiver, propoluemos em sede de consulta pública. A sensibilidade da parte do Presidente da Câmara já foi publicamente assumido para uma solução que é relativamente inovadora, mas que está testada noutros concelhos, nomeadamente em Sintra ou Matosinhos, por exemplo, que são os parques de matilhas. O ideal, nomeadamente animais que foram abandonados, é serem capturados e colocados para adoção. Recentemente, pelo menos de forma mais ativa e pública, o Canil Municipal tem feito esse percurso. Há casos, o problema das matilhas e dos animais que se prolongam no tempo na via pública é que vão se reproduzindo. E ao reproduzir, a questão da captura e depois colocação para adoção torna-se mais difícil porque são animais assilvestrados. Mas não é impossível. E há casos emblemáticos, nomeadamente daqueles animais que foram envenenados há coisa de um mês e meio, que aquele que foi. Três foram recolhidos e foram colocados no hospital sob o controle do canil municipal, que tanto quanto senhas estão lá. Aquele que foi cuidado desde do início pelo Movimento de Proteção das Matilhas, o famoso Hieno, foi adotado. É um cão que há um mês atrás fazia parte, era silvestrado, não tinha contacto com os humanos. Isto foi há um mês e meio e hoje foi adotado por uma família, vive num apartamento, vê-se fotografias dele no sofá, ou seja, fazendo o trabalho com quem sabe, em colaboração com as pessoas que estão no terreno a cuidar, é possível acabar com este pequeno problema, quer para os animais, quer para as pessoas que cuidam deles e também para as muitas pessoas que, mesmo que sejam sensíveis, cria problemas de segurança para o trânsito, para as pessoas, etc., que têm medo de se cruzar com uma matilha de 7, 8 ou 9 animais. Mas a solução não é envenenar nem abater, porque os parques de matilhas há uma semi-liberdade. Enquanto que um animal assilvestrado que nunca teve contacto com humanos e de repente é colocado numa boxe de 3 por 3 metros ou 2 por 3 metros, naturalmente que não vai ser socializável. Portanto, estamos muito expectantes e achamos muito importante este regulamento.
Falou há pouco das dificuldades, e especialmente agora com a inflação, e obviamente que quando se trata de se pôr comida na mesa ou de tratar do animal e colocar comida na mesa do animal, o equilíbrio e esse balanceamento às vezes não se consegue ser feito por parte das pessoas que não têm os meios. Esta atribuição de cheques veterinários parece ser uma solução, talvez não diria solução, mas algo que vem ajudar nisso. O que poderia existir mais para dar um contributo para essas pessoas?
Sim, a questão do cheque no veterinário, nomeadamente para permitir, é uma forma de acelerar a possibilidade, nomeadamente das esterilizações, para impedir o crescimento populacional. A questão que falei um bocado da questão da mobilidade, há uma questão importante que não é viável fazer de regulamento, terá que ser a nível nacional e pelo qual nos temos batido, que não é nenhuma exceção. O que acontece neste momento é ao contrário. Há uma exceção para os animais de companhia em termos de IVA. O código do IVA tem taxa reduzida, prevê taxa reduzida, mas diz expressamente que é para os animais de produção agrícola, etc. Ou seja, na prática, olhando com atenção para o código do IVA, já a alimentação humana também tem, os produtos essenciais também tem taxa reduzida, olhando atentamente para o artigo do Código do IVA que prevê a taxa reduzida para a alimentação animal, vê-se que há ali uma exceção. Isto é, o IVA para a alimentação é à taxa reduzida, exceto para os animais de companhia. Portanto, quem tem todos os animais, incluindo nós, temos a alimentação o essencial a taxa reduzida, cães e gatos têm taxa máxima. A diferença de 3 para a diferença de 6 para 23% são 17, portanto, compensaria aqui 2 anos de inflação, algo que não é atualmente, é que é uma exceção, ou seja, na prática há uma penalização da alimentação dos animais de companhia. Seria uma importante ajuda.
Mudando agora um bocadinho o tema e mantendo na visão do PAN, os plátanos, ouvimos também há pouco na síntese informativa, mais um desenrolar de acontecimentos relativo aos plátanos da Avenida Emídio Navarro. Isto tem sido um assunto bastante debatido nas últimas semanas e já são vários os movimentos de cidadãos que se mostram contra o abate destas árvores. Como é que têm insistido ao desenrolar destes acontecimentos e destas decisões do Executivo e do Metrobus que vão de encontro àquilo que os cidadãos têm pedido?
De forma preocupante. É assim, não coloque em causa que num caso concreto, num sítio concreto, seja demonstrável, mas eu penso que as coisas são invertidas. Neste momento são os movimentos cidadãos que têm que andar a provar que é possível a alternativa dos impactos ecológicos, etc. Isso mostra como as coisas estão invertidas. Quer dizer, acho que deveria ser a Metro Mondego, logo em sede de projeto, perante um caso concreto, demonstrar que é necessário e que, sob o ponto de vista ecológico, tem ganhos. Nomeadamente, fazendo contas ao impacto de desvios ou de percursos alternativos face ao impacto daquelas árvores. Quando olhamos para o projeto, e os últimos números apontam para as centenas de árvores abatidas, é muito difícil. O que imaginamos é que ninguém fez estas contas. Faz um desenho, se estão árvores, abatem-se. Portanto, e não acreditamos naturalmente que seja necessário, ou seja, não há essa preocupação de partida de não fazer abates. Depois vem falar naturalmente nas compensações, mas basta olhar para a própria Emídio Navarro e ver como estão as árvores que foram colocadas como compensação das que foram abatidas há 10 anos. Portanto, e daqui a 10 anos ainda não haverá compensação. Portanto, é uma questão de património, uma questão também de bem-estar, e basta pensar, quando estamos a falar de uma avenida, da diferença de temperatura que é ao nível do sol. Para quem anda de carro na cidade com ar-condicionado, não terá grande impacto. Para quem vive lá ou para quem anda a pé, faz toda a diferença ter ao nível do sol 20 graus ou 35 ou coisa do género. Portanto, eu penso que as questões estão invertidas e que deveria ser o Metro Mondego e depois para o resto do município, a demonstrar em cada caso que aquela é a melhor alternativa, nomeadamente sob o ponto de vista ambiental. E pensamos que isso não está a ser feito, e os números são, quando se fala em 600 ou 700 árvores, é um número absolutamente arrasador, tendo em conta que o metro passa num canal onde, dedicado de Serpins até Coimbra, onde não havia árvores no canal. Não?
E que vai ser difícil, na verdade, de conseguir substituir estas árvores que são...
São décadas.
Exato. Árvores mais antigas por árvores novas que se plantam agora, não é? Antes de passarmos à revista de imprensa, vamos ficar agora com uma reposição do último episódio da rubrica Biodesagradável, da autoria de Helena Paes, que nos fala sobre um estudo recente sobre as zonas de emissões reduzidas na Europa.
Ecologia. Ambiente. Sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na RUC.
Sejam bem-vindos à rubrica Biodesagradável. Há 320 zonas de emissões reduzidas na Europa, isto é, zonas onde é restringido o acesso dos veículos mais poluentes, tipicamente carros a gasóleo de 2005 ou mais antigos e a gasolina de 2001 ou mais antigos. São dados de um estudo feito no âmbito da campanha Cidades Limpas, promovida por uma coligação de organizações não-governamentais, da qual faz parte a Associação Ambientalista Zero. De acordo com o estudo, a Itália já conta com 172 zonas de emissões reduzidas, mais do que em qualquer outro país europeu. Segue-se a Alemanha, que tem atualmente 78 zonas de emissões reduzidas, de seguida o Reino Unido com 17, os Países Baixos com 14 e a França com 8. Em Portugal, só há uma zona de emissões reduzidas, que fica em Lisboa, e os efeitos são, nas palavras da Zero, praticamente nulos. A Associação Ambientalista alerta que, na Avenida da Liberdade, que faz parte da zona, a fiscalização não é eficaz e os limites de poluição são violados de forma sistemática. Apesar de o estudo mostrar que até 2025 o número de zonas de emissões reduzidas deve crescer para um total de 507 na União Europeia, não se conhece nenhum plano para a instauração de novas zonas em cidades portuguesas nos próximos anos, segundo a Zero. Em comunicado, a associação refere que, passo a citar, o único que havia, que retiraria milhares de automóveis privados por dia das ruas envolvidas, foi engavetado pelo atual executivo camarário. Por outro lado, de acordo com a Associação Zero, países como Paris, Amsterdão e Copenhaga devem mesmo recusar a entrada a todos os veículos a gasolina e diesel até o final da década. Bruxelas espera fazer o mesmo em 2035. Em comunicado, a Zero defende que os automóveis são uma das principais causas para a poluição atmosférica e que as zonas de emissões reduzidas são um instrumento de política pública ao dispor das cidades para melhoria da qualidade do ar e do conforto do espaço público, que não está a ser devidamente aproveitado em Portugal. Fica por aqui mais um episódio da rubrica Biodesagradável.
E passamos agora à revista de imprensa regional e começamos já pelo Diário de Coimbra. O Diário de Coimbra de hoje, na capa, o grande destaque vai para as estações na Lousã, que serão aproveitadas para a exploração turística. Um programa Revive, que abriu candidaturas para que as duas estruturas ferroviárias desativadas possam ficar parcialmente ao serviço do turismo. Também o surf, que ajuda a potenciar a Figueira e o país. O ministro da Cultura esteve no Cabedelo e elogiou o evento Gliding Barnacles. Também a vacinação contra a Covid-19 e a gripe, que arrancam hoje na região de Coimbra. E a Universidade de Coimbra, que reflete sobre a educação num encontro inédito no país. E um destaque também para José Manuel Silva, que está no Brasil para promover Coimbra junto de empresários. No Diário das Beiras, o grande destaque vem para Coimbra, que tem um recorde de perdas com o IMI. O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses revela que, em 2015, o município foi, em todo o país, o que mais receita perdeu. Também a AC, que distingue excelência e dedicação no desporto. A Associação Académica de Coimbra entregou os prémios Salgado Zenha num jantar de gala que distinguiu figuras de atletas e dirigentes. Também um destaque para a Faculdade de Economia, que assinala hoje o seu dia e estuda a expansão para novas instalações no Instituto Geofísico. O campeão das províncias destaca a homenagem póstuma ao médico Mário Mendes, inserida no simpósio As Crises Sociais e o Impacto do CNS. A inflação que continua a estar na ordem do dia e, além dos portugueses em nome individual, está também a afetar os municípios. Outro dos destaques do Diário de Coimbra é também a inflação, mesmo que estávamos a falar, que diz que está a empurrar os municípios para o colapso financeiro. E eu aqui gostava de colocar aqui uma pergunta ao nosso convidado. Deveríamos esperar apoio do governo para estes municípios? Que medidas é que seriam importantes para fazer isso?
Eu penso que, à semelhança do que defendemos para os cidadãos, mais do que medidas de emergência, o próprio financiamento deve acompanhar a inflação, nomeadamente nas verbas do Orçamento de Estado, que já está a ser discutido e que entrarão em vigor, para fazer face às competências do município, nas áreas que são da sua competência, a dotação orçamental e as transferências que são feitas, nomeadamente o Orçamento de Estado, têm que ser atualizadas e não, no mínimo, face aos valores da inflação e não à semelhança do que está a ser feito às famílias de um apoio pontual. Porque, tal como acontece nas famílias, que este modo de encarar, que era agora o problema dos municípios, problemas que se vão colocar no ensino superior, por exemplo, problemas que já se estão a colocar para os estudantes, problemas que estão-se a colocar com as famílias, que é fazer face, que é no mínimo manter o poder aquisitivo que havia, que a inflação está a destruir. Eu percebo a inflação, a gestão do problema da inflação assenta muito em expectativas, quem pode adequar os preços às novas previsões. E o governo, ao tentar nos vender a ideia de que é um fenómeno passageiro, é verdade que há o efeito da guerra, mas a questão da pressão sobre procura de matérias-primas pós-pandemia já estava a provocar inflação é acelerada pela guerra, mas não aparece com a guerra. A inflação é um aumento generalizado de preços, é medido por um cabaz, olha, as propinas entram, mas, por exemplo, o colorau não, uma empresa que por evento colorau o preço pode manter-se ou aumentar 1000%, que não tem impacto, mas tem a ver com a variação. Ora, as famílias, os municípios, as empresas, quando fazem as suas compras, não pagam variação de preços, pagam o preço. O governo percebe-se que, nomeadamente nesta pressão de, nomeadamente, falo lá nas pensões, mesmo com o truque a que assistimos nos últimos dias, porque é obrigado por lei, tenta não o fazer com os salários, passar pensos rápidos para fazer face a este aumento pontual, acontece o seguinte, e isto coloca-se na questão dos municípios, quanto é que necessitam, nomeadamente para o ano, e já vão perder a capacidade que decorreu durante este ano, passa-se com as famílias, passa-se com as empresas, que é, mesmo que a inflação para o ano seja zero, e no ano seguinte seja zero, e depois seja zero, os preços que vamos pagar no Natal para o ano e daqui a dois anos são os mesmos. Ora, se a dotação orçamental dos municípios, ou se os ordenados dos trabalhadores forem os mesmos, não forem atualizados, todos os anos vamos ter perdas, ou seja, mesmo admitindo que estes 125 euros ou os apoios de emergência para os municípios fossem dados e compensassem para o ano, a não ser que os preços descessem, ou seja, a não ser que houvesse uma descida generalizada de preços, que houvesse deflação, esta perda iria ser permanente. Percebe-se que o governo, penso no caso da Universidade de Coimbra, não andará muito longe dos 80% o peso dos ordenados no orçamento. Se a inflação for 10% e incidir sobre os 20% que não são salários, na prática a Universidade tem um impacto de 2%. Se todos os funcionários não docentes e professores forem aumentados em 10%, há um aumento de generalidade de 10%. Agora, a solução não pode ser pensos rápidos e manter o orçamento, os vencimentos dos ordenados dos trabalhadores ou as dotações orçamentais dos municípios e passar um penso rápido para acudir às necessidades pontuais, porque elas não são pontuais, a não ser, como se estimava no início da guerra, agora um aumento de preço, mas isto a seguir vai voltar ao que estava. Pensamos que não vai, e até porque não é este movimento de preços que começou com o aumento de procura de matérias-primas no pós-pandemia, que a guerra só veio acelerar. Portanto, se houver paz na Ucrânia amanhã, estamos convencidos que os preços não vão voltar para trás.
Já voltaremos já ao tema da inflação quando passarmos já à imprensa nacional. Outro dos destaques aqui do diário, penso que é do Diário de Coimbra, era José Manuel Silva no Brasil. Uma das bandeiras de José Manuel Silva enquanto candidato era o compromisso de trazer empresas para Coimbra e potenciar o emprego e o investimento na cidade. O Diário de Notícias, o Diário de Coimbra adianta que o Presidente está no Brasil a promover a cidade junto de empresários. Sente que tem havido um esforço neste sentido para trazer mais investimento, mais empresas para Coimbra, para potenciar assim o emprego e no fundo, dinamizar a cidade e fazê-la conhecer?
Sim, eu diria é positivo. E diria que esta deslocação do Presidente ao Brasil não é importante em termos de dar a conhecer, porque o Coimbra, é preciso, as elites brasileiras durante décadas ou séculos vieram estudar para Coimbra. Coimbra tem uma posição muito forte no imaginário brasileiro. É sim importante. A simples diplomacia económica do Presidente é um sinal face aos anos em que, com razão ou sem razão, mas era a imagem que Coimbra tinha, era de entrave ao investimento. Eu penso que é muito positivo, não por dar a conhecer Coimbra, porque Coimbra é conhecida no Brasil, mas para explicar aos empresários brasileiros, aos investidores brasileiros, que Coimbra não é só uma imagem mítica da universidade, mas que tem condições para que haja investimento. Naturalmente, que é desejável, e penso que será feito, que o investimento sejam em indústrias criativas ligadas à saúde, ao conhecimento, aproveitando exatamente as condições, nomeadamente ao nível da Universidade e do Politécnico e de outras instituições científicas, para que o investimento seja na economia do futuro, naturalmente, e não no passado. Não estamos a pôr sequer a hipótese que a ideia seja para trazer cá fábricas ou petrolíferas ou coisas do género. Sim, portanto, resumindo, penso que é importante mudar essa imagem, aproveitando o prestígio que Coimbra tem no Brasil, para transpor isso para a questão do investimento, para que possa haver, nomeadamente, emprego que aproveite os jovens quadros que são cá formados.
Esta deslocação ao Brasil foi algo que aconteceu agora, mas sinto que durante este período de, penso que são 10 meses já, que o Executivo está, tem havido um esforço neste sentido de potenciar o investimento e tentar trazer mais emprego, mais empresas para se fixarem na cidade?
Eu penso que sim, e que sobretudo, sobretudo porque não cabe ao município, não cabe ao município investir ou substituir-se às empresas, cabe ao município ter uma função reguladora e transparente. E nesse aspecto, tudo que seja feito para passar essa imagem de transparência, de celeridade, que não quer dizer facilitismo ou não ter cuidados ou regras com questões de urbanismo, ambientais, etc., não é disso que estamos a falar, estamos a falar de respostas em tempo útil. E para qualquer investidor que tem uma determinada oportunidade, tem uma expectativa no mercado e que pensa em investir hoje, ter respostas daqui a 1, 2 ou 3 anos, ou não saber as regras, é arrasador para Coimbra. Penso que sim, que há uma tentativa, não consigo medir ainda o efeito visto do outro lado. Agora, a própria disponibilidade, que neste caso, um pouco ensombrada por este caso, nomeadamente do Metro Mondego, mas há um esforço, digamos, que não corresponde ainda àquilo que o Presidente defende, tanto criticou no mandato anterior, mas há claramente esse esforço que tem que ser, e que tem que ser ainda mais visível no futuro, porque é uma questão de transparência e de celeridade. Mais do que ir atrás do investimento A ou investimento B, que não deixam de ser importantes, é mudar a imagem de Coimbra, de que o município responda em tempo útil. E responder em tempo útil, um empresário que tem um projeto para aqui, que se arrastar durante 3 ou 4 anos e acaba, mais do que aquele projeto significa no futuro. No futuro ele não vai procurar Coimbra. É preferível que tenha uma resposta em 2 meses, ou em 3 meses, ou em 4 meses, ainda que a resposta seja não. Mas não se empatou aquele investimento durante anos. E isto naturalmente vai demorar algum tempo a mudar essa imagem exterior, e daí ser o próprio Presidente, numa situação estabilizada, não é o Presidente que trata disto todos os dias, mas este empenho que ele está a ter, percebe-se porque é positivo, que é um esforço para mudar rapidamente essa imagem.
Passamos agora para os principais destaques dos jornais nacionais. E começamos com o Público, que fala que maternidade com mais obstetras do país volta a fechar bloco de partos. A administração da maternidade Alfredo da Costa diz que falta boa vontade aos médicos. Também um destaque para as medidas anti-inflação que lançam o debate sobre as mudanças nas pensões. E o grande destaque vai para os 200 anos do Brasil, que fala que Bolsonaro transformou este festejo oficial numa campanha. O Diário de Notícias fala também dos 200 anos da independência do Brasil. Sem reforço no orçamento de Estado para encaixar os custos da inflação, os hospitais vão colapsar, é outro dos destaques. Nos apoios à família, a oposição pede demais e atira às pensões. O governo diz que usou a margem possível. No Jornal de Notícias, fala-nos dos hospitais que mantêm as regras apertadas da pandemia para as visitas. Destaque também para a Champions e o futebol da Champions, as equipas portuguesas. Também os incêndios, 10 mil fogos até agosto, valem quarto pior registro da década. Um destaque também para o gás natural, que fala que uma em cada três empresas viu a fatura triplicar. O jornal fala com o brutal aumento da inflação, mais uma vez a inflação nos assuntos dos destaques da ordem do dia, luz com IVA de 6%, rendimentos extra para famílias e pensionistas. O destaque diz que António Costa abriu os cordões à Bolsa, mas a oposição não poupa críticas. Este plano é uma fraude política, financeira e fiscal, acusa Ventura. Na página online do Expresso e no site do Observador, os grandes destaques vão para as medidas de poupança de energia que serão hoje aprovadas pelo Governo. Marcelo Rebelo de Sousa, que no seguimento da discussão das pensões, afirmou que se é para mexer na segurança social, tem que se enfrentar abertamente. Também um destaque novamente para Bolsonaro, que aproveitou o bicentenário para fazer campanha. E o Governo anunciou no início desta semana o conjunto das medidas do pacote de anti-inflação, é isso que estamos a ouvir nos últimos dias. O PAN reagiu e a frase marcante do partido esta semana em jeito de resposta a este pacote foi zero para os estudantes, zero para o ambiente, zero para a classe média. O que eu perguntava era, estas medidas vão abranger as famílias, vão abranger algumas dessas famílias com filhos e muitas dessas famílias, pensamos nós, de classe média. Porquê este zero para os estudantes, zero para a classe média?
Bem, eu penso que os nossos ouvintes que são bolseiros da UC ou do Politécnico sentem isso de forma inequívoca, que é dificilmente um estudante vive, tendo alguns que já trabalham, daquilo, da mesada que os pais lhe dão, em alguns casos complementado ou baseado, dependendo da bolsa, na bolsa de estudo. Há um aumento generalizado de preço. Aqui a propina não entra porque a bolsa mínima parte sempre do valor da propina. Portanto, há aqui um mix de financiamento do estudante entre a família e, em alguns casos, o Estado. Não, contrariamente ao que foi feito, por exemplo, em Espanha, em que as bolsas de estudo tiveram uma atualização extraordinária, aqui não tiveram. Portanto, mesmo que, e já vimos que classe média, mesmo a classe abaixo da classe média também não são os pensos rápidos que vão repor, mas mesmo que houvesse uma compensação em termos de rendimentos da família e naturalmente na parte que consegue acompanhar o estudante, a parte que é financiada pela bolsa de estudo não foi atualizada. Portanto, há aqui uma perda total de rendimento face ao aumento da inflação por parte dos estudantes que outros países já viram, nós não vimos. Isto é agravado pelo facto de, como temos estado a discutir e ouvir, não há um acompanhamento dos rendimentos das famílias face à inflação. Está-se a estudar medidas extraordinárias. E basta imaginar, há uma parte que se aproxima perigosamente de 50% do PIB que é destinado ao Estado e a impostos. E não... nem sequer aquela parte que vai para o Estado foi devolvida, ou seja, o aumento de receita fiscal resultante da inflação, face ao que estava previsto no início do ano, não foi devolvida, é uma parte pequena que está a ser devolvida sobre a forma de apoios. Portanto, não sendo compensada a família, resta ao estudante a bolsa de estudo, que não tem qualquer atualização. Portanto, a parte do zero para os estudantes, qualquer estudante que tem como complemento ou como rendimento principal a bolsa, já percebeu. Acompanhado depois da... eu penso que foi das medidas que estão mais equilibradas é a questão das rendas, mas a lei das rendas aplica-se aos contratos de arrendamento e, como se sabe, o alojamento preferencial e maioritário na classe estudantil é muito mais, os preços são muito mais voláteis, muitas vezes não há contrato, etc. E é muito mais fácil... ao contrário, é muito mais fácil para os senhorios de quartos atualizarem as rendas do que para uma família que tem um contrato de longa duração, por exemplo. A questão da classe média é objetivo. Basta isto, os escalões não terem sido atualizados pelo menos pela inflação, porque repara uma coisa. Mesmo uma família que tenha tido alguma compensação em termos, ou que tenha conseguido, ou por uma mudança de emprego, ou, se a inflação tiver 10%, quem ganha 1000 e passar a ganhar 1100, em rigor, em termos de poder aquisitivo, está igual. No entanto, ao não serem atualizados os escalões de IRS, a pessoa passou a ser tributada em 100 euros, provavelmente já por uma taxa superior a que não corresponde ao aumento real de salários. E depois, em termos globais, estamos a falar de pensos rápidos. Basta ver que o valor dos apoios é muito inferior ao aumento de receita fiscal do Estado. E, como disse há um bocado, a não ser que os preços recuem para o ano, mesmo que a inflação seja zero, isto torna-se numa perda permanente. Por último, há a questão ambiental, porque naturalmente o relógio, que a Associação Académica tem lá embaixo, não parou, estamos cada vez mais perto do ponto de não retorno, e naturalmente deveria estar a ser também aproveitado para, em termos fiscais, fazer um apoio à transição energética, que nos colocaria naturalmente em menor dependência dos combustíveis fósseis, da questão geopolítica da Rússia, etc. Mas no caso dos estudantes, eu penso que é absolutamente óbvio. Basta pensar no que fez para a Espanha ou ao estudante que tem as suas despesas correntes para satisfazer, e há uma parte significativa cuja ajuda foi zero.
Fica então aqui o esclarecimento também. Outra pergunta que tinha tem a ver com a redução do IVA. O PAN também não votou a favor desta proposta. Não era esta, no vosso entendimento, uma medida que pudesse ajudar os portugueses?
Redução do IVA de?
Ah, desculpa, redução do IVA na energia. Na energia.
Como foi subejamente demonstrado, aquilo que foi aplicado foi marketing. Fala-se muito, por exemplo, da questão da pobreza energética e na questão do aquecimento, etc. Portanto, os 100 megawatts não chegam, é para o consumo absolutamente corrente. Portanto, tratou-se de cosmética, a descida para 6 daquilo que já tinha 13, e sobre uma conta que andará, depende de ser da do mercado regulado ou não, dos 15, 16, 18, 20, 20 euros, as contas estão suavemente divulgadas, anda entre 1 euro e 1 euro e meio, não paga o tempo e o trabalho que tudo isto deu. Portanto, o marketing não faz tudo e objetivamente não foi, objetivamente por aí não vem nenhuma redução nem significativa para as famílias. As empresas deduzem o IVA, também não é por aí, aliás é um bocado lia de triplicar o preço do gás. Ontem, hoje de manhã, a comunicação social já se referia ao gás de garrafa que tinha ficado fora, e a maior parte das famílias carenciadas não têm gás canalizado. As empresas deduzem o IVA, também não é pela questão do IVA que se melhora a competitividade, e claramente tem que ser feito um esforço, e nomeadamente também na questão da taxação dos lucros excessivos, que é um conceito um bocado difícil, porque contrariamente a uma família com 10 mil euros de rendimento, é claro, é 10 vezes superior de uma que tem 1000. Quando falamos numa empresa, depende daquilo que foi investido. Naturalmente, uma fábrica de automóveis ou uma mercearia de esquina não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo retorno. O facto da Comissão Europeia estar a estudar uma ação a nível europeu na ótica da competitividade entre os Estados, penso que é um caminho importante. Mas a questão, resumindo, a questão do IVA não passou de, vistas as contas, não passou de marketing, que foi facilmente desmontado por toda a oposição da esquerda à direita, incluindo o PAN.
Outro dos assuntos da ordem do dia e que vem nos destaques e também tem sido falado durante a semana são as pensões. Após a apresentação do pacote de medidas e da parte das pensões, foram muitas as críticas. A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, em declarações à RUC, acusou o governo de tentar mascarar um corte no valor das pensões com o pagamento da meia pensão em outubro. O Filipe Reis há pouco também falou em truque quando se referiu às pensões. Foi mesmo um truque do governo?
Parece-me que sim. Eu ouvi atentamente as declarações do Primeiro-Ministro, que apesar de tudo pareceu uma pessoa mais esclarecida na apresentação das medidas, a que os ministros pouco adiantaram. Ainda ontem à noite vi declarações do Primeiro-Ministro, que passaram hoje de manhã, dizendo taxativamente nenhum pensionista em 2024 vai ter menos rendimento que em 2023 e nenhum pensionista em 2023 vai ter menos que em 2022. Ora, isto não diz absolutamente nada do problema que está em questão. A questão aqui, eu penso que é importante a questão da sustentabilidade da segurança social. Não pode ser mascarada no meio deste truque. Ora, quando o que está aqui em causa não é se há ou não aumento que a lei prevê, e se a lei não permitir a sustentabilidade, tem que se estudar e tem que se ter a coragem de, e o Presidente da República fazia referência a isso hoje de manhã, de se alterar, não com este truque. Quando o Primeiro-Ministro diz não vão, em resposta às acusações da oposição, não vão baixar, a questão não é essa. A questão é, perante uma forma que apontaria para 6% ou 7% de aumento, damos 3%, são feitas as contas, e é dada meia pensão que é descontada no ano que vem. E podemos dizer, ok, que há um adiantamento, não há nenhum apoio excepcional, é uma questão de tesouraria, vai ser adiantado aos pensionistas meio mês de pensão que é abatido ao que recebem no ano que vem. Portanto, o Primeiro-Ministro tem razão, para o ano não há quebra de rendimento nominal, em termos reais há, mas receberam este ano a mais, portanto vão receber mais. Depois, em 2024, que é essa a questão central, que é a pensão que é processada em 2023, tem lá menos o adiantamento. O que quer dizer que, aplicada à forma, em 2024, se for sobre aquilo que efetivamente receberam em 2023, falta lá aquela meia pensão que não aparece no aumento. É como nós termos, imagino, vamos este ano para a praia e pagamos uma semana de apartamento. E os outros anos todos continuamos a pagar, só não vamos para a praia. É isso que vão ter os pensionistas. Portanto, era muito claro se o Primeiro-Ministro dissesse não, a forma de em 2024 o aumento é sobre o que seria a pensão em 2023. Ele não disse nada disso. Disse só que em 2020, nos próximos anos, eles vão ter um aumento de rendimento. Imagino que esteja a falar em termos nominais. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que se, ao adiantar aquela meia pensão, se tira isso do valor base das pensões futuras. Há aqui um cuidado, mas que tem que ser enfrentado, que é, há aqui uma garantia e uma proteção das pensões que não há sobre os outros cidadãos. Isso resulta desde logo da lei que prevê as atualizações, mas isto tem uma razão de ser e que pode, e que eu acho que deve ser reponderada, podendo ficar tudo na mesma, melhorado ou piorado, depende. Porque em função, penso que sobretudo da pandemia, houve nos últimos anos uma quebra do ordenado médio da casa dos 1.000 euros para os 800. Portanto, os portugueses, em média, perderam rendimento que os pensionistas não perderam. Mas há uma justificação para isto. Eu ou a Miriam estamos em idade de procurar alternativas. Ou arranjar um part-time, ou mudar de emprego, etc. Um pensionista não está. Portanto, tem que ser especialmente protegido. E as coisas não devem ser, mas se estiver demasiado protegido face ao face da sociedade, isso tem que ser assumido e discutido politicamente, e não com este truque que as declarações ontem à noite do Primeiro-Ministro não nos deixaram nada descansados, porque ele apenas disse que a pensão não ia haver diminuição de rendimento. Não falou no fator de atualização, que é isso que penso que a Associação dos Pensionistas e muito bem está a reclamar.
Sim, exatamente. Também hoje fazem os destaques os hospitais e o Serviço Nacional de Saúde, mais uma vez, não pelas melhores razões. O Diário de Notícias refere que sem reforço no orçamento de Estado para o setor da saúde, para encaixar os custos da inflação, os hospitais vão colapsar. Também a maternidade Alfredo da Costa, que é a maternidade com o maior número de obstetras no país, voltou a fechar o bloco de partos. O futuro do Serviço Nacional de Saúde parece muito pouco promissor, por todas estas notícias que nós temos vindo a ouvir. Podemos mesmo estar à beira do colapso, como os jornais hoje destacam?
Penso que sim, não sou especialista em saúde, mas penso que sim, e por uma série de motivos, e aqui a inflação... É só mais uma gota d'água no copo que está a transbordar. Eu fiz há pouco tempo algumas contas. O marketing não resolve mesmo tudo, e na saúde e nos hospitais que mexe com a vida humana, basta ver as notícias também dos últimos dias, que têm permanecido o número de mortes anormalmente altos. E aqui, quer o Governo, quer o Presidente da República, que eu vi em declarações a dizer que tinha, por exemplo, aprovado a alteração da carga horária semanal, porque o Governo tinha prometido que não ia haver aumento de gastos e não ia haver diminuição de qualidade de serviço. É óbvio, o Presidente é uma pessoa inteligente, que ele não podia acreditar no que estava a dizer. Eu fiz umas contas por alto com base no orçamento do SNS. Eu não estou a dizer que os funcionários públicos, até porque já o foram, não deviam ter passado para as 35 horas. O que estou a dizer é que foi um truque dizer que passar das 40 horas para as 35 se pode manter a qualidade de serviço. Pode. Na universidade, aliás, boa parte das pessoas não conta o tempo que trabalham. Nas finanças... E, eventualmente, acredito que menos tempo de trabalho se produz ao mesmo. O hospital, os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, secretários clínicas, etc., têm que lá estar 24 por 24 horas. Quando reduz 5 horas, num horário que passou a 35, fazendo esta proporção e aplicando aos 12 ou 13 mil milhões do SNS. Isto teria que haver, na altura em que foi feita, esta passagem das 40 para 35 horas, isto pressupunha um aumento da casa dos quase dos 1.000 milhões. Fazendo só sobre os gastos com pessoal, e há muito recibo verde, etc., que inflaciona aquilo, mas aquilo que é oficialmente gastos com pessoal era da casa dos 600 milhões que teria que ser reforçado todos, logo no ano em que isto aconteceu, o orçamento SNS, e aquilo foi na casa dos 300 milhões, o que ficaram logo 300 milhões. Mas isto compensaria, em parte, se tudo o resto se mantivesse constante, se não houvesse outros gastos que não o pessoal. Acontece que a saúde é cada vez mais tecnológica, os medicamentos inovadores são cada vez mais caros, ou seja, mesmo que os encargos com pessoais fossem iguais, teria sempre que haver um reforço do SNS. Portanto, resumindo, logo aí começou a ser agravado um buraco que já existia e que não há truque, e repare, e reforça esta questão das 40, 35 horas, porque tal como o salário mínimo não tem nada a ver com a profissão, é uma questão do mínimo de dignidade para uma pessoa viver do seu trabalho, a questão das 35 ou 40 horas generalizadas tem a ver com direitos humanos, tem a ver com qualidade de vida, não tem a ver com público ou com privado. E, portanto, ou foi feita esta distinção. Depois, e este diferencial vai somando, este déficit vai acumulando de ano para ano. Depois tivemos o Covid em que parou tudo e que vem a agravar, e agora a inflação é apenas mais uma gota d'água em tudo quanto são despesas, da energia, que tem muito, a outras despesas são agravadas. A questão que me falava das maternidades, penso que há aqui uma dúvida que tem que ser encarada com coragem, não dar com desculpas do género, os médicos têm má vontade, como só ao fim de 2 anos sem férias. Eu não confio, naturalmente, ir para uma cirurgia em que o médico não tem férias há 2 anos, fico naturalmente preocupado. E há aqui duas dimensões e que têm que ser encaradas. Quer dizer, a maternidade de Alfredo da Costa não ter capacidade de... Repare, em Lisboa há uma série de... Na zona metropolitana de Lisboa há uma série de maternidades. Não é a mesma coisa. Ou possibilidade, se calhar é preciso a coragem de dizer não podemos ter 3, vamos concentrar os recursos em 2. Há a questão da capacidade, porque relativamente à questão ir de Odivelas para Lisboa ou de Sintra, não tem problema. Da Figueira ou do Pior, da Mparganil para Coimbra, é bem pior. Portanto, há que ter essa coragem, e se queremos o SNS que queremos, temos que o financiar. Ele está subfinanciado, isto é mais uma gota d'água.
Filipe Reis, muito obrigada pela sua presença neste Mata-Bicho. Infelizmente, vamos ter que terminar, está a chegar a hora. Foi esta a revista de imprensa, foram estes os principais destaques que fizeram as capas desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Mais um Mata-Bicho que contou com a colaboração de Helena Paes. Eu sou a Miriam Lopes e voltamos na próxima terça-feira. Já a seguir temos 5 minutos de poesia e mais uma edição do programa Locutores Salvadores. Fique desse lado em 107.9 FM ou RUC.pt. Tenha um bom dia.